E caros colegas, muito boa tarde a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião, portanto temos quórum. Creio que os meios técnicos estão a funcionar adequadamente, espero, porque não estou a ver a imagem que é habitual. Poder-me um... Portanto, os colegas estão em videoconferência e não estão a seguir-nos neste momento. Portanto, caros colegas, a informação de que disponho é que os colegas que estão a seguir-nos por videoconferência estão a ouvir-nos, mas não estão a ver-nos. Eu pedia, por favor, que confirmassem através do chat se assim é, porque se assim for, podemos dar início à reunião e contaremos com a vossa imagem ou que ela esteja disponível. Muito bem. Então, dou por aberta esta nossa reunião. Já tinha saudado os presentes. Saúdo agora de forma especial os que nos seguem por videoconferência e que são o deputado Francisco Oliveira, Rita Borges Madeira, Constança Urbano de Sousa, Gabriela Fonseca, Ana Miguel dos Santos, Cristina Mendes da Silva, Santinho Pacheco, Carlos Brás e Luís Leite Ramos. E entrando de imediato no ponto 1, que é um ponto de informações, não tenho especiais informações a prestar-vos, a não ser informar-vos de que, como bem saberão, amanhã e depois teremos mais uma iniciativa no âmbito da dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa. Trata-se da reunião habitual da política externa de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. A delegação é composta por 6 elementos, 2 de cada uma das 3 comissões envolvidas, assuntos europeus, negócios estrangeiros e defesa, e participarão ainda nos diversos painéis enquanto moderadores, eu próprio e os meus homólogos das 2 comissões que acabei de referir. Portanto, é uma conferência que reúne participantes de grande gabarito, o mais relevante dos quais talvez seja o alto representante para as relações externas, José Borrell. Temos ainda a comissária Ulpinainen, creio que é assim que se diz, a comissária finlandesa, enfim, e outros participantes, mas os de maior gabarito são, obviamente, os deputados portugueses que integram esta delegação. Não sei se têm alguma informação que queiram transmitir-nos. Se não for o caso, no chat também não recebi nenhuma informação. Passaria ao ponto 2 de imediato. Tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. O nosso grupo de trabalho apresentou-nos uma proposta que consta de considerarmos como apenas relevantes para conhecimento as 4 iniciativas que vos foram distribuídas e, portanto, serão, assim procederemos, se estiverem de acordo, remetendo à segunda, à primeira e à 6ª comissão. A proposta foi aprovada por unanimidade do grupo de trabalho. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem se abstém, quem vota contra. Portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade e assim procederemos. Passava então ao ponto 3, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres da Comissão de Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Tínhamos 4 pareceres para apreciar. Eu digo que tínhamos porque o Bloco de Esquerda nos solicitou que, por impossibilidade da relatora estar presente hoje, pediu a transferência para a próxima reunião, o que não colidido com data limite para aprovação, entendei anuir, o que ponho obviamente à vossa consideração, e assim sendo, iríamos apreciar os outros 3, começando por aquele que está, ponto 3, alínea A, uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativamente à resiliência operacional digital do setor financeiro e que altera vários regulamentos. É a autora do parecer, de tão tormentosa questão, a senhora deputada Isabel Meireles, a quem dou com todo o gosto a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados dos serviços. Pedir desculpa pelo meu atraso. Não há sequer meio carro na rua e tinha logo que apanhar um acidente. Mas são vicissitudes que, apesar de tudo, consegui ultrapassar. Bom, relativamente a este parecer, como disse o Sr. Presidente, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resiliência operacional digital do setor financeiro, que altera outros regulamentos, nomeadamente de 2009, 2012 e 2014. Isto parece um assunto muito esotérico, mas a nossa assessora do grupo parlamentar, que já conhece, a Conceição Castro, e que eu saúdo também porque finalmente viu-se livre do Covid e pode estar já pronta, conseguiu descodificar isto e que é relativamente simples. Portanto, na era digital que nós vivemos, as tecnologias de informação e de comunicação chamadas TICs mantêm em funcionamento setores fundamentais das nossas economias, nomeadamente o setor financeiro, e obviamente contribuem para a melhoria do mercado único. Contudo, também este incremento aumenta os riscos no domínio das TICs, em particular do sistema financeiro, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis com ciberameaças ou várias perturbações das quais nós quase todos, penso eu, conhecemos, designadamente o famoso phishing. As TICs têm adquirido nas últimas décadas um papel fulcral no setor financeiro. A digitalização, por exemplo, abrange os pagamentos, onde se observa uma transição constante e crescente dos métodos de base em numerário e em papel para soluções digitais, as operações de concessão de empréstimos e de financiamento, a subscrição de seguros, a gestão de sinistros. Tudo isto tende a ser feito digitalmente. O Comitê Europeu do Risco Sistémico reafirmou num relatório do ano passado que os ciberacidentes localizados poderiam, e cito, rapidamente espalhar a partir de qualquer uma das aproximadamente 22 mil entidades financeiras da União a todo o sistema financeiro, uma vez que não há fronteiras geográficas. E podem, obviamente, desencadear consequências muito negativas para a estabilidade do sistema financeiro da União e, pior, gerando crises de liquidez e, mais do que isso, da confiança geral dos mercados financeiros. Portanto, a estabilidade e a integridade do setor financeiro não está garantida e o mercado único permanece ainda fragmentado e enfraquece consequentemente a proteção não só dos consumidores, mas também dos investidores. Daí que este regulamento traga aquilo que se chama o pacote de financiamento digital, que inclui uma nova estratégia em matéria de financiamento digital para o setor financeiro de toda a União Europeia. Obviamente até na senda daquilo que são as prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência e também da Presidência Portuguesa, que é uma revolução digital junto das empresas europeias, que sejam inovadoras e de vanguarda e, portanto, repito, sobretudo no domínio financeiro. Assim, com este pacote será introduzido um quadro regulatório ao nível da União Europeia, com vista à resiliência operacional, isto é o vocábulo agora da moda, à resiliência operacional digital para todas as instituições financeiras. E, portanto, permitiria abordar os riscos associados às TIC, repito, no setor financeiro, o que iria reduzir o risco de um incidente cibernético se espalhar rapidamente nos mercados financeiros. Por último, gostaria de referir que as consequências socioeconómicas da pandemia ilustram a natureza crítica dos mercados financeiros e da sua resiliência operacional, e também a posição da Europa enquanto líder financeiro e digital no mundo sairá fortalecida com o objetivo estabelecido pela comunicação na sua comunicação Construir o Futuro Digital da Europa. Este regulamento tem como base jurídica o artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e a Comissão de Assuntos Europeus, assente no relatório apresentado e que também foi transmitida, nomeadamente à COF, obviamente que é de parecer que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal, daí que o nosso parecer é que, em relação à iniciativa em análise, consideramos que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está aberto, portanto, o debate sobre este tema. Desculpe. Ah, não estava ligado o micro? Ah, muito. Então peço, vou repetir, não é? Eu disse que estava aberta a discussão. Quem quiser intervir, agradeço que proceda em questão. Deputada Isabel Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Meirelles a clareza, de facto, com que nos apresentou uma matéria que é complexa. É verdade que os mercados financeiros, e não só, mas em particular os mercados financeiros, carecem de uma robustez ao nível dos sistemas informáticos de suporte a toda a atividade, sendo que cada vez mais, obviamente, o recurso digital cria novas complexidades e obriga também ao reforço ao nível da sua resiliência, neste caso resiliência operacional. E nós podemos não ter às vezes bem a noção, enfim, compreendemos que operações bancárias, operações financeiras, que possam, enfim, ficar afetadas no momento, e temos a consciência que, bem, enfim, ficou naquele momento, mas depois, dois dias depois, conseguimos repor, ou seja, reconstituir a situação. A verdade é que nem sempre é assim. Um crash no sistema financeiro, por exemplo, ao nível dos sistemas de multibanco, gera um problema complexo para a população que está já, que já interiorizou o uso, quando nós em tempos começámos a utilizar o cartão e falávamos do dinheiro de plástico, não é? Ainda não tínhamos percepcionado como iríamos depender tanto deste instrumento. E, de facto, há pequenas zonas de áreas de intervenção cuja afetação afeta não apenas os consumidores dos mercados financeiros, no sentido de operações financeiras e os investidores, mas de uma forma a população em geral, não é? E, portanto, daí a importância, de facto, de estarmos atentos. Esta é uma, haverá outras áreas, obviamente, de atividades extremamente importantes, mas esta é seguramente uma delas que carece de ser reforçada, e, nesse sentido, agradeço a forma como apresentou um dossiê que, por natureza, é complexo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho outros pedidos de inscrição, o que significa que há seguramente um largo consenso sobre o parecer e, assim sendo, por aí há votação. Quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém. Portanto, foi aprovado por unanimidade e felicito a Sra. Deputada pelo seu trabalho. E passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que... Desculpa. Estou aqui a ordem de trabalhos. Não está aqui. A senhora está logo no sítio mais difícil. O ponto seguinte, que trata de um outro parecer, que trata de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às baterias e respectivos resíduos, revogando a Diretiva 2006/66 e alterando um regulamento de 2019. É autor do parecer o Sr. Deputado Francisco Oliveira, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Penso que me estão a ouvir em condições.
Estamos a ouvi-lo perfeitamente, mas se ligasse a Câmara, além de ouvi-lo, teríamos o privilégio de o ver também.
Com certeza. Um momento. Está difícil, mas penso que agora estará.
Não estamos ainda a ver a sua imagem. Se estou a ver que vamos ter de prescindir dela. É melhor continuar, Sr. Deputado. Talvez fazer mais uma tentativa de ligação. Ah, ótimo. Já temos a sua imagem. Pode continuar, faz favor.
Senhora.
Dizendo, já tivemos. O problema é da internet do Sr. Deputado, dizem aqui os nossos conselheiros. Faz favor, mas agora estamos a vê-lo. Faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pois também foi dada a possibilidade de fazer este parecer. É um parecer interessantíssimo. É um parecer que realmente revela aqui uma necessidade imensa de revolucionarmos áreas que têm a ver, efetivamente, com a questão ambiental e a necessidade, efetivamente, de reduzirmos a pegada do carbono. E, de facto, nos termos do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, regulou acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2012, 17 de maio, bem como da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, aprovada em 1 de março de 2016, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às baterias e respectivos resíduos, que revoga a Diretiva de 2006/66/CE e altera o Regulamento 2009/1020, como 2020/798. De facto, muito interessante, porque, atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território para que esta procedesse à sua análise e, consequentemente, à emissão do respectivo relatório. Não obstante, entendeu a referida Comissão não se pronunciar sobre a iniciativa, por conseguinte, a elaboração do parecer e do presente parecer não pode ser acompanhada do relatório da CAEOT nem da respectiva nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão, que, por regra, acompanha as iniciativas europeias em apreciação. Desde logo, nos considerando uma frase dita pela senhora Comissária Europeia, Elżbieta Biedronkowska, em que diz que uma indústria de baterias é precisamente o que convém à nossa ambição de promover a mobilidade limpa. A iniciativa Europeia propõe a revogação daquela diretiva de 2006, que já antiga, visando a criação de um novo quadro regulamentar para as baterias, orientado para o futuro na perspectiva de melhorar a sustentabilidade das baterias em todas as fases do seu ciclo de vida. O desenvolvimento e a produção de baterias são imperativos estratégicos para a Europa no contexto da transição para a energia limpa, bem como um componente essencial do setor automóvel europeu. Baseia-se e fica em torno de três objetivos principais. Tornar o sistema de transportes europeu sustentável, inteligente e resiliente, tendo em consideração que os transportes na UE são responsáveis por um quadro total das emissões de gases com efeito de estufa, que estas têm vindo a aumentar nos últimos anos e são consideradas a principal causa de poluição atmosférica, sobretudo nas grandes cidades. Compreende-se, por isso, a grande ambição da UE em se tornar o primeiro continente neutro para o clima até 2050. E nesse sentido, propondo que as emissões de carbono sejam reduzidas em 55% até 2030 e atinjam uma redução de 90% até 2050. Neste contexto, considera-se que é imperativo aumentar a produção de baterias para acelerar a transição numa economia hipocarbónica, em concordância com o que defende o Fórum Económico Mundial e a Aliança Mundial para as Baterias. O crescimento exponencial previsto da procura mundial de baterias conduzirá inevitavelmente a um aumento equivalente da procura das matérias-primas, nomeadamente cobalto, lítio, níquel, manganês e outros, o que acarretará impactos ambientais significativos. Por outro lado, a crescente utilização de baterias conduzirá igualmente a um aumento das quantidades de resíduos. Esta iniciativa é uma forte intensificação prevista da procura das baterias na União Europeia e não pode contribuir para um aumento dos riscos ambientais e sociais. Por conseguinte, e tendo em conta a importância estratégica que a UE atribuiu às baterias e para que os seus efeitos ambientais negativos sejam minimizados ao máximo, a UE pretende modernizar a legislação europeia sobre baterias, ancorada na nova abordagem estratégica lançada no âmbito da Aliança Europeia para as Baterias e alinhada com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, do Plano de Ação para a Economia Circular, importantíssimo, e da nova Estratégia Industrial da União Europeia, com o intuito de contribuir para se alcançar a grande missão da União Europeia, que é a neutralidade climática até 2050. Para tal é proposto, através da presente iniciativa, a criação de um novo quadro regulamentar abrangente que abarca todos os tipos de baterias e o seu ciclo de vida completo, estabelecendo requisitos aplicáveis desde a concessão ao processo de produção, bem como à reorientação, à reciclagem e à incorporação de conteúdo reciclado em novas baterias. Isto porque assegurar a devida reciclagem de todos os resíduos de baterias recolhidos é a pedra angular do atual sistema. São assim estabelecidas regras harmonizadas, juridicamente vinculativas em toda a União Europeia, de modo a que produzam um impacto significativo no mercado em crescimento das baterias da União Europeia, assegurando que a sua expansão ocorra de forma mais sustentável e possível. Vemos aqui um quadro no referido parecer, que foi distribuído a todos os seus deputados e que denota o que se pretende com uma economia circular. E, nesse sentido, há que destacar diversas medidas que serão implementadas a partir de 1 de julho de 2024. Uma declaração relativa à pegada de carbono, o ostentar um rótulo de classe de desempenho em matéria de intensidade de carbono, limiares máximos da pegada de carbono, uma declaração do seu teor, níveis mínimos de conteúdo reciclado através dos anos até 2035. Para além disso, o recurso a novas tecnologias de informação, nomeadamente o passaporte para baterias e o espaço de dados interligados, são considerados fundamentais para a partilha segura de dados, contribuindo para uma maior transparência do mercado das baterias. Em suma, a presente proposta vem contribuir para definir toda a cadeia de valor das baterias da União Europeia, desde matérias-primas a produtos químicos, passando pela mobilidade elétrica até à reciclagem. Importa, por isso, sublinhar que a presente iniciativa contribui para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e que o mesmo constituirá a base estratégica da reparação da União Europeia. Tal inclui o objetivo de tornar mais ecológicos os setores dos transportes e da logística, incluindo a heteromobilidade, que são o principal motor de crescimento exponencial da procura das baterias. Por último, referir que em 2006 as baterias e os seus resíduos são regulamentados a nível da União Europeia pela Diretiva de Pilhas e Acumuladores, Diretiva de 2006, como já havia referido. Esta diretiva, de facto, só tinha em conta a situação da recolha dos resíduos das baterias quando terminavam a sua vida. Neste momento, a regulamentação que se pretende com este regulamento é regulamentar toda a produção, desde o seu início até ao final. A base jurídica é a presente iniciativa é sustentada pelo artigo 114 do Tratado de Funcionamento da Unidade Europeia. No princípio da subsidiariedade, no que concerne à verificação deste princípio, Cumpre referir que, atendendo aos objetivos visados pela presente iniciativa, a saber, estabelecer regras harmonizadas para garantir o bom funcionamento do mercado interno, evitar-se-á a fragmentação decorrente de abordagens nacionais possivelmente divergentes. Tais objetivos não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, mas podem, devido à necessidade de harmonização, ser mais eficazmente alcançados ao nível da União Europeia, em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Conclui-se, por isso, que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. Do princípio da proporcionalidade. De acordo com o princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União Europeia não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados. Os relatórios de avaliação da Diretiva de Pilhas e Acumuladores em vigor demonstram essa necessidade, quer por estar desatualizada face à evolução do mercado e da tecnologia, quer pela sua aplicação divergente nos Estados-membros. Situação que originou um quadro regulamentar incoerente, contribuindo para a fragmentação do mercado único. Por conseguinte, considera-se necessário estabelecer regras harmonizadas em toda a União, que permitam assegurar que o crescimento esperado do mercado ocorra da forma mais sustentável possível, minimizando ao máximo os seus efeitos ambientais. Neste contexto, importa salientar que as medidas propostas não vão além do necessário para garantir a segurança regulamentar, que é imprescindível para estimular investimentos em larga escala na economia circular e, concomitantemente, assegurar um nível elevado de proteção de saúde humana e do ambiente. Em termos globais, a ação estratégica posta é uma mudança gradual em comparação com o quadro regulamentar institucional existente. Face ao exposto, conclui-se que a presente iniciativa não excede o necessário para atingir os seus objetivos, respeitando, por isso, o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Parecer, em função dos considerandos expostos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Eu peço desculpa por ter sido tão extenso, mas de verdade, na verdade, é um tema extremamente aliciante e que nos leva, de facto, a uma análise mais profunda destas matérias, não deixando de agradecer também o contributo da nossa assessora Ascensão Duarte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto só prova que as suas baterias estão em perfeito estado de conservação. Entretanto, chegou a senhora secretária de Estado, eu peço desculpa, mas houve um pequeno lapso do protocolo que não nos comunicou a sua chegada e daí que peço a sua compreensão para concluirmos este relatório e depois, tal como estava previsto, prosseguiremos com a reunião depois da intervenção, depois da audição da senhora secretária de Estado. Portanto, está aberta a discussão sobre esta matéria. Pergunto se algum dos senhores, senhora ou senhor deputado, pretende pronunciar-se.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputado Isabel Neto.
Agradecer ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, de facto, também a clareza com que nos expôs um assunto que também é de elevada complexidade e de ter a vantagem, como o Sr. Presidente disse, de que estas energias não são, as energias do Sr. Deputado são boas para o ambiente e, portanto, temos essa vantagem. Eu queria colocar uma questão que é, eu creio que o Sr. Deputado Paulo Pisco tem depois de ausentar-se, o seu parecer pode ser adiado. Era só nesse sentido, porque de facto não queríamos. É possível, então talvez apresentando na outra reunião, para não para dar início então à reunião e agradecer também aos demais deputados essa disponibilidade. Muito obrigada.
Pergunto se há outros pedidos de intervenção. Sra. Deputada Isabel Meirelles.
Sr. Presidente, apenas para secundar e cumprimentar o deputado Francisco Oliveira pela energia positiva que nos trouxe com este parecer. Muito obrigado.
Tenho outros pedidos de inscrição, mas esta de facto é uma matéria de grande relevância e agradeço ao Sr. Deputado a forma como nula transmitiu. Eu lembro-me sempre que há 4 anos atrás comprei um carro a gasóleo. E um amigo meu, muito ambientalista, quando me viu e teve a oportunidade de comentar, disse-me: meu caro amigo, acabaste de comprar uma televisão a preto e branco. E eu, pela evolução a que tenho assistido nos últimos 4 anos, estou a ver que qualquer dia sou mesmo impedido de circular por aí, mas de facto este é o caminho. Enfim, esperemos que talvez o hidrogênio venha introduzir aqui uma variável que ilumine os malefícios ambientais que a exploração dos componentes das baterias provocam, tal como nós bem sabemos pelo debate público que se faz em Portugal. Mas, Sr. Deputado, quero agradecer-lhe. Vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade e felicito pelo seu trabalho. E assim sendo, vamos dar início, interrompemos a parte 1 da nossa ordem de trabalho, vamos dar início à parte 2, que trata da audiência com a senhora Secretária dos Assuntos Europeus. Ah, muito bem, parece que há aqui uma